poupar esforço e trabalho aqui à Assembleia da República que fosse uma proposta conjunta, pretendem alterar o estatuto do corpo dos guardas prisionais para que precisamente os guardas prisionais que estão a trabalhar nas regiões autónomas e ali residem e não foram colocados, portanto não vieram do continente, também recebam este suplemento de fixação que efetivamente efetua esta divisão em termos de atribuição ou não atribuição. Esta preocupação sempre foi uma preocupação também dos deputados eleitos aqui à Assembleia da República, deputados na Assembleia da República, eleitos, perdão, pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Precisamente essa preocupação foi-se acentuando e o Governo da AD, pela primeira vez, tudo fez para que constasse na Lei do Orçamento de Estado para 2025, o artigo 48, que diz o seguinte: não é só o corpo da guarda prisional, não é só, efetivamente, aquele grupo de ordem profissional, são todos a nossa preocupação. E vamos olhar para isto de uma forma macro, uniforme, para não criar desigualdades. E, portanto, vamos avaliar quem recebe e quem não recebe, para que, com justiça e equidade, todos possam receber. E, portanto, está previsto no Orçamento de Estado para 2025 esta avaliação, a avaliação da Administração Pública Central nas regiões autónomas e também a Administração Pública Regional, para que possa então aferir-se de qual o valor que deve ser atribuído. Porque este subsídio de fixação é pago mensalmente, o subsídio de insularidade é pago uma vez no ano. Tudo isto tem que ser visto com responsabilidade e honestidade, porque, volto a repetir, não estamos aqui para discriminar ninguém, estamos aqui para tratar todos de forma igual, tendo perfeita noção que os recursos são escassos e que o dinheiro não abunda. Agora, não podemos é estar aqui a atuar de uma forma simplista, somente para aquele grupo A, esquecendo os demais que também devem ser considerados. Recordo, os funcionários judiciais recebem um suplemento de fixação que é atribuído para aqueles que estão nas comarcas ultraperiféricas. E o que é que vamos agora fazer? Também vamos, quer dizer, estes também, pronto, agora vão querer uma reivindicação, mais ou não, e vamos agora também atribuir um subsídio de insularidade. Não podemos baralhar os conceitos. Estamos aqui, tal como diz o artigo 48 da Lei do Orçamento de Estado para 2025, para tratar todos de forma igual, não obstante as distinções e as diferenciações que possam ter. Dar-vos só também nota aqui do seguinte: para além do Governo da AD ter tido esta preocupação e estar agora na Lei do Orçamento de Estado para 2025, não nos esqueçamos do que o Governo da AD já fez relativamente ao corpo da Guarda Prisional. Aumentou o suplemento por serviço, mais conhecido por subsídio de risco, em 330 euros. Equiparou à PSP o sistema de avaliação e desempenho. E efetuou, Sra. Deputada Sofia Canha, a contratação. Foram contratados 225 guardas prisionais. Portanto, disse que não tinham sido contratados, mas não foram e estão no processo de seleção. Nós, estimados deputados e deputadas, somos o que fazemos. O que não se faz, não existe. Só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. O Governo da AD vai continuar também com o nosso contributo aqui na Assembleia da República, vai continuar a fazer com responsabilidade, com honestidade, para melhorar a vida de todos os madeirenses, de todos os portosantenses, de todos os portugueses, sem que seja necessária a vassoura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, transferência do tempo do LIVRE para o Bloco de Esquerda, para possibilitar ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo fazer um pedido de esclarecimento. Está transferido. É também um pedido de esclarecimento? O Sr. Deputado Pedro Pinto também é um pedido de esclarecimento. É? Portanto, tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responda aos dois ao mesmo tempo, não é? Sim. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor, 42 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Margarida, cumprimento. Eu conheço bem os custos de insularidade, conheço bem a administração, conheço bem a realidade da Direção-Geral de Serviços Prisionais e de Reinserção Social. E pergunto-lhe, como é que é compaginável o princípio de igualdade se os trabalhadores da mesma Direção-Geral têm realidades diferentes perante o suplemento de insularidade, porque os técnicos da reinserção social recebem o suplemento, mas os guardas prisionais não o recebem. E creio que há aqui uma desigualdade que é preciso sanar. Não entendo, Sra. Deputada.
Sr. Deputado Pedro Pinto, se faz favor, 14 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu fiquei um pouco perplexo com a sua intervenção. Falou dos dois projetos da esquerda, não falou no projeto de resolução do Chega. Portanto, já foi aqui uma discriminação que fez. E sim, Sra. Deputada, o Chega quer limpar. Quer limpar aqui e quer limpar a corrupção na Madeira, porque seremos os primeiros a limpar essa corrupção. E eu sei também que fica chateada se apresentar projetos. Que chatice os partidos políticos apresentaram projetos. Ó, Sra. Deputada, é que a democracia na Madeira é uma chatice. Mas aqui, em Lisboa, a democracia não é uma chatice.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada tem 1 minuto e 19, porque o CDS deu 1 minuto do seu tempo para poder fazer o esclarecimento. 1 minuto e 19, faz favor.
Sr. Deputado Fabián, por quem tenho maior apreço pessoal, mas agora em termos políticos temos uma grande distância. E assim, como deve compreender, e penso também já me conhece, efetivamente o PSD não concorda com as discriminações, mas efetivamente não podemos contribuir para que elas continuem acentuadas. Ou seja, no corpo da guarda prisional, em que há uns que recebem e outros que não recebem, mas também há outros tantos da Administração Pública Central que não recebem e outros que recebem. É tudo isto que tem que ser devidamente verificado para que não acentuemos as discriminações. E a preocupação do Governo da AD é precisamente essa. Vamos continuar a trabalhar para que, numa visão então já devidamente verificada da realidade, possamos atribuir aquilo que é de direito a cada um, e seja o subsídio de insularidade ou seja o de fixação, para fazer face aos custos de vida nas regiões autónomas. Sr. Deputado Pedro Pinto, é assim, o projeto de resolução do Chega peca até por conter alguma baralhação conceptual. Sabe porquê? Porque baralha subsídio de insularidade com subsídio, efetivamente, baralha, sim senhora. Ora fala em subsídio de insularidade, ora fala em subsídio de fixação, quando efetivamente o estatuto do corpo da guarda prisional fala em suplemento de fixação. Portanto, eu olhei para esse projeto de resolução, como também já olhei para os projetos que apresentaram propostas de alteração ao Orçamento de Estado, em que isto já estava contemplado. Mas efetivamente, o Chega gosta de chegar aqui com estes temas da corrupção, 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 e depois assim aquelas frases muito bombásticas, sem que depois tenha...
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, para uma intervenção do PAN, um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, o PAN, acompanha efetivamente as iniciativas aqui apresentadas, porque entendemos que esta injustiça e esta desigualdade tem persistido e que não é a primeira vez que é trazida a este Parlamento, não só pelo facto de se permanecer, vai gerar não só um sentimento de injustiça, como, mais uma vez, poderá levar a que depois haja um desinteresse na própria carreira e na fixação destes profissionais nas regiões autónomas. Este debate já foi tido, inclusive, ao longo de vários orçamentos de Estado, e teríamos agora uma oportunidade de, efetivamente, corrigir, não fora já a opinião manifestada pela maior bancada que sustenta aqui o Governo. Queria também aproveitar, porque de facto vamos acompanhar estes projetos, não queria deixar de nesta intervenção, cumprimentar a Sra. Deputada Filipa Pinto e mais uma vez o Sr. Deputado José Soeiro, porque quando tantas vezes, e falaram há pouco de seremos no Norte, quando tantas vezes aqui se perde o Norte neste Parlamento em há partes desnecessárias ou debates demasiado calorosos que não são nada políticos, de facto é bom termos quem aqui esteve ao serviço público, independentemente das diferenças que possamos ter em algum momento, mas que não perderam o Norte. E vemos-nos por aí no bom combate. Obrigada.
Senhor Deputado, o Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, 11 segundos, faz favor.
Em 11 segundos, Sr. Deputada Inês Sousa Real, muito obrigado. Continuamos na luta, vamos encontrar-nos muitas vezes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os projetos que hoje aqui analisamos dizem respeito essencialmente a uma especificidade que tem a ver com a insularidade e com a prestação de serviço nas regiões autónomas. Mas há outra especificidade que eu acho que temos aqui de salientar, que é o facto de estarmos a falar do corpo da guarda prisional estamos a falar de um serviço com natureza policial e, portanto, eu ouço aqui falar, com todo o respeito, todos os técnicos de reinserção social, de funcionários da mesma direção-geral, com todo o respeito por esses funcionários, falarmos de elementos do corpo da guarda prisional não é a mesma coisa que falarmos de funcionários administrativos de uma direção-geral. E isso tem consequências, desde logo, na estrutura de suplementos que o corpo da guarda prisional tem e numa negociação autónoma que faz com o Ministério da Justiça relativamente a esses suplementos. E, portanto, eu quero aqui valorizar a condição especial do corpo da guarda prisional, a prestação de serviço que estes elementos do corpo da guarda prisional fazem, que não é a mesma coisa do que trabalhar numa direção-geral, muito menos na direção-geral de reinserção social. E devemos dizer que, aliás, os partidos de esquerda que aqui apresentam esta proposta são os mesmos que estão sempre a dizer que a fusão das duas direções-gerais foi um erro e que não devia existir uma só direção-geral. E, portanto, se defendem a distinção e a separação, obviamente que isso também depois se poderá refletir na questão remuneratória. Agora, o que devemos dizer é que o Governo da AD já negociou com as estruturas sindicais do Corpo da Guarda Prisional aquilo que é a revisão do suplemento de serviço. Tem agendado para este ano, para este semestre, a revisão relativa ao processo de avaliação. E, portanto, há um trabalho que está em curso de negociação com os legítimos representantes do Corpo da Guarda Prisional. Há, como já foi dito também, uma previsão orçamental para rever tudo aquilo que tem a ver com suplementos ligados à insularidade e aos trabalhadores da Administração Central que prestam serviço nas regiões autónomas. Portanto, é nesse quadro, do nosso ponto de vista, que estas alterações devem ser feitas, respeitando a dignidade de quem exerce funções no Corpo da Guarda Prisional e a especificidade de quem presta serviços à nação nas regiões autónomas.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então para a intervenção de encerramento do PCP. 2 minutos e 8 segundos. Faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então vamos ver. Nos guardas prisionais que prestam serviço na Madeira e nos Açores, há uns que recebem subsídio de fixação, há outros que não recebem. E os senhores deputados vêm cá dizer que não podem receber todos porque isso é discriminação. Não podem receber todos porque isso cria discriminações. Senhores deputados, eu peço imensa desculpa, mas isto é ver o mundo ao contrário. A discriminação existe quando em trabalho igual não há salário igual. Essa é que é a discriminação e é essa discriminação que tem de ser corrigida. Tudo o resto, senhores deputados, não passa de aquilo que o nosso povo chama desculpas de mau pagador. Desculpas de mau pagador são essas as desculpas que PSD, Iniciativa Liberal e CDS trazem para justificar o injustificável que é a manutenção desta discriminação inaceitável entre trabalhadores da mesma direção geral e que desempenham exatamente a mesma função. É essa a discriminação que existe, senhores deputados. Depois, queria lembrar, o PCP nunca esqueceu esta questão e nunca deixou de a apresentar em diversos orçamentos de Estado com vários governos. E os orçamentos, durante os governos do Partido Socialista, o PCP nunca deixou de apresentar esta proposta na especialidade e ela só não foi aprovada porque os senhores deputados, ainda o Chega, a Iniciativa Liberal, estavam na barriga da mãe, os seus deputados, o PSD e o CDS, juntaram os, que neste caso é o PSD e o CDS. Não leve a mal, ainda eram do PSD e do CDS, juntaram os votos ao Partido Socialista para que estas propostas não fossem aprovadas. Sr. Deputado Francisco Gomes, o PCP não pede esmolas para ninguém, reivindica direitos e luta por eles com os trabalhadores. E, finalmente, eu quero crer que o facto de haver dois senhores deputados do Círculo do Porto que saem hoje da Assembleia da República, o facto de ser 31 de janeiro, é uma mera coincidência e desejamos à senhora deputada Filipa Pinto, ao senhor deputado José Soeiro, as melhores felicidades pessoais.
Muito bem. Vamos então terminar. Eu tenho aqui o Sr. Secretário da Mesa, Jorge Paulo Oliveira, ainda tenho que qualquer coisinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar à Câmara a entrada das seguintes iniciativas já admitidas, projetos de leis 488 e 490 do Chega, bem como projeto de resolução número 628 do IVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. A próxima sessão será no dia 5 de fevereiro, às 15 horas, debate com o Sr. Primeiro-Ministro, debate quinzenal. Bom fim de semana. Estão encerrados os nossos trabalhos.